Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a Malta portuguesa. Lusanete leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando nesse dia 12 de agosto de 2018 a edição de número 940 do Navegar é Preciso pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Hoje é dia dos pais no Brasil. A todos os pais, o nosso amor e carinho. Não deixe de acessar também o nosso site em www.lusanete.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Lusanete. Tudo junto, Grupo Lusanete. Em São Paulo são 10 horas e 1 minuto e em Lisboa 14 horas e 1 minuto. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Arganil e, claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé.
Navegar! Navegar! Preciso!
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vindo então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na prova.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Lusanete!
Lusanete!
Navegar é Preciso! É Preciso!
Navegar!
Navegar!
Preciso! Notícias! Lusanete!
Lusanete!
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso, Notícias Lusanete, mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também para o Gerson, que está na mesa de som, levando esse som maravilhoso para vocês. Um excelente dia dos pais a todos os papais que nos ouvem nesse instante. E agora o bom dia do pai Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço. Bom dia, Gerson. E um beijo no coração de todos os nossos ouvintes, especialmente para os papais.
Pai Nelson de Paula assim, não vai...
Baixa o centro, né? Pai Ciro, né? Que tira o... Em 3 dias você tá fora do SPC, o pai Ciro.
Vamos de notícia, Nelson.
Vamos de notícias, Lusanete Lourenço, em São Paulo, 10 horas e 3 minutos.
Em Lisboa, 14 horas e 3 minutos.
Incêndio de Monchique destruiu cerca de 50 casas.
O número de casas destruídas total ou parcialmente durante o incêndio que deflagrou na sexta-feira em Monchique, no Algarve, pode chegar a cerca de 50 casas, disse a agência Lusa, o presidente da Câmara, Rui André. Neste momento, e sem ter um levantamento exaustivo, temos cerca de 50 habitações destruídas totalmente ou parcialmente.
De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Monchique, no distrito de Faro, ainda não foi possível determinar se se trata de casas de primeira ou de segunda habitação, estando uma equipe multidisciplinar a passar pelas zonas afetadas pelo fogo.
Penso que de primeira habitação, totalmente destruída, serão menos de metade desse número, afirmou Rui André, sublinhando que existem também anexos ou casas de apoio afetadas. zona onde se produz o medronho de melhor qualidade, foi precisamente onde começou o incêndio na Serra de Monchique. E ao fim de 7 dias de fogo, estima-se que tenham sido destruídos pelo menos 2/3 da área de medronhão.
Paulo Rosa, presidente da Associação de Produtores de Aguardente de Medronho do Barlavento Algarvio, está pessimista. Não tenho dados concretos ainda, mas pelo que conheço o terreno, as propriedades dos produtores e as zonas mais afetadas, pelo menos 2/3 da zona do medronhão, devem ter sido completamente destruídos.
Navegar é preciso!
Bancos em Portugal sem exposição à Turquia.
Os principais bancos a operar no mercado português não têm exposição à Turquia, que se encontra em grave crise econômica. E o Banco de Portugal também não tem em carteira ativos turcos. Questionados, Millennium BCP, Caixa Geral de Depósitos, Santander e Novo Banco confirmaram que a sua exposição à Turquia ou não existe ou é muito residual. Ainda não foi possível obter respostas do BPI. O Banco de Portugal não tem em carteira ativos turcos.
A situação atual difere da que ocorreu quando da crise da Grécia em 2011, quando bancos portugueses sofreram fortes prejuízos com investimentos em dívida soberana grega. O Millennium BCP chegou a ter um banco na Turquia, o Millennium Bank, mas no final de 2012 deixou de ter qualquer posição naquela instituição.
Uma porta-voz do Banco Central Europeu afirmou que a instituição não vai comentar uma notícia do Financial Times que aponta que o BCE está preocupado com o possível alastrar da crise turca a país da zona do euro. A crise na Turquia levou os investidores a vender ações de bancos europeus e norte-americanos devido aos receios de contágio.
Em Lisboa, o BCP seguiu a tendência contrária para fechar a subir a 0,23% para 0,264 euros por ação. A lira turca afundou na sexta-feira para um mínimo histórico. Os Estados Unidos duplicaram algumas tarifas sobre a importação de metais da Turquia. O governo de Ankara vai avançar com um novo programa econômico.
Navegar é preciso!
Na fria e bela São Paulo, 10 horas e 7 minutos.
No Porto, 14 horas e 7 minutos.
Costa anuncia programa de reordenamento econômico na Serra de Monchique.
O presidente da Câmara de Monchique vai liderar um grupo de trabalho que será responsável por elaborar um programa de reordenamento econômico da Serra de Monchique, anunciou o primeiro-ministro numa conferência de imprensa após reunir com os autarcas de Monchique, Portimão e Silves, os três conselhos afetados pelo incêndio que consumiu cerca de 27 mil hectares.
O objetivo, disse Antônio Costa, é diminuir a dependência econômica a nível florestal das espécies de crescimento rápido, como o eucalipto, promovendo a diversificação florestal e também valorizar a oferta de turismo da natureza e as atividades locais, como o medronho.
No apoio imediato, Antônio Costa, que visitou as áreas afetadas, garantiu que a Segurança Social terá, a partir dessa semana, 4 linhas de apoio às populações e que 2 unidades móveis vão percorrer as localidades afetadas. As pessoas desalojadas são prioritárias e existem apoios previstos no programa Porta Aberta para a reconstrução de habitações.
A agricultura também precisa de ajuda imediata, em especial a nível de alimentação animal, com o Ministério da Agricultura a colocar já em prática a distribuição de rações para animais. As perdas dos agricultores também serão avaliadas para se definir os apoios.
Navegar é preciso!
Os números e os recordes da Primeira Liga.
A edição de número 85 do principal campeonato português arrancou nesta última sexta-feira com a promessa de muitos gols e espetáculos aprazíveis no decorrer dos 306 jogos. Mas antes, vamos aos números a ter em conta a versão 2018-2019 da Primeira Liga. Comecemos pelos valores do mercado de transferências que em Portugal vai estar aberto até o último dia do mês.
O Porto dominou nas compras e nas vendas ao recrutar o central congolês Chancel Mbemba por 8 milhões de euros ao Newcastle e ao vender os passes de Ricardo Pereira ao Leicester e de Diogo Dalot ao Manchester United, ambos por 22 milhões. Por bater, ficaram os recordes nacionais de transferências. Os 22 milhões pagos pelo Benfica ao Atlético de Madrid em 2015 e os 45 milhões encaixados pelo Porto com a transferência de James Rodrigues para o Mônaco em 2013.
Na temporada passada, o goleiro Kim tornou-se o jogador mais velho a atuar na competição, participando a 14 de janeiro numa derrota do Aves para o Sporting. Ele tinha 42 anos na época. Olhando para os plantéis atuais, esse recorde não será batido, pois o mais velho é o goleiro Arthur Moraes, também do Aves, que chegará ao fim do campeonato com 38 anos.
Também improvável é a queda da marca de futebolista mais jovem a jogar na Primeira Liga, que pertence a Bruno Gama desde 10 de abril de 2004. O então extremo do Braga, agora ao serviço dos gregos do Ares Salônica, participou num empate no terreno da União de Leiria com 16 anos. Atendendo aos adolescentes que participaram na pré-época dos 18 clubes, o central boavisteiro Gonçalo Cardoso é o que mais se pode aproximar, se na segunda-feira visitar o Portimonense aos 17 anos.
Navegar é preciso.
Em São Paulo, 10 horas e 11 minutos.
E em Arganil, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14 horas e 11 minutos.
E agora é hora do Oba Lourenço, festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo.
É, hoje o Arouca São Paulo Clube realiza o almoço arouquense do Dia dos Pais, servindo aquela deliciosa bacalhoada à moda de Arouca, além de outras opções. Como atração, a apresentação do tenor Clébio Jackson, com muita música para dançar. Confira a qualidade, o atendimento e o ambiente familiar do Arouca São Paulo Clube, que fica na rua Vila de Arouca 306A, pela Fernão Dias. Informações pelo telefone 2455000.
Também hoje, às 13 horas, a Casa de Portugal de Campinas realiza em sua sede o espetacular Almoço dos Dias dos Pais com o cantor Roberto Leal. Um abração para o Roberto Leal e para o Zé de Sá. O almoço será regado de comidas típicas portuguesas. Convites estão à venda na Secretaria da Casa. Local, anote aí, é Casa de Portugal de Campinas. O endereço é Rua Ferreira Penteado, 1349, no bairro de Cambuí. Informações pelo telefone DDD 19 3252-5752.
No próximo sábado, dia 18 de agosto, das 9 da manhã às 13 horas, acontecerá o evento Lusa Passado, Presente e Futuro, edição de 2018, lá no Museu do Futebol. Sucesso de público e repercussão no ano passado, o evento ganhará uma segunda edição, desta vez para marcar os 98 anos da Lusa. Terá ainda uma homenagem aos 55 anos de Principado do ídolo Ivair, seguida da exibição do premiado filme do Acervo da Bola, que narra a carreira do craque. O endereço do Museu do Futebol é a Praça Charles Miller, sem número, no Estádio do Pacaembu, aqui em São Paulo.
Muito legal esse evento, hein? Sábado que vem. Bom, e não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programanavegareprecisoarobazipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar é preciso.
Chega ao final, notícias Luzanete, mas vamos navegar até próximo das 11 da manhã ainda com muita informação. Mas agora é hora de música maravilhosa, música portuguesa, claro, sempre oferecendo para você, nosso querido ouvinte que está ligadinho no Navegar é Preciso pelo AM740 da Trianon e também pelo AM810 da Universal de Santos. também nos ouvindo pela internet e também dedicando a todos os pais aí que estão ligadinhos. Hoje, Dia dos Pais aqui no Brasil. Mais uma vez o nosso parabéns a todos os papais e dedicando essa próxima música, a primeira música do programa, aos aniversariantes da semana, especialmente hoje, dia 12 de agosto, fazendo aniversário a minha irmã Simone.
Opa,
um beijão pra ela, Simone. É isso aí. Na terça-feira, dia 14, a Lusa completando 98, né?
98 anos. Tá chegando, hein?
98 anos.
Chegando 100, será que chega?
Ai, Deus, tá difícil,
hein? Pessoal fazendo uma força para não, não chegar.
E no sábado, dia 18, fazendo aniversário a Fernanda Tavares, a sobrinha do Emílio. Um beijão para ela também. Ela. Vamos ouvir com Dulce Pontes Ferreiro.
Opa!
O guarda a filha, não a ponhas à janela. E aí o rapazinho que não tira os olhos dela. Vai tu, vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. Vai tu, vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. O ferreiro guarda a filha, não a ponhas à janela. E aí o rapazinho que não tira os olhos dela. Vai tu, vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. Vai tu, vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. És do meu gosto, és da minha opinião. Hei de amar a moreninha da raiz do coração. És do meu gosto, és da minha opinião. Hei de amar a moreninha da raiz do coração.
Navegar!
Navegar!
É preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vem então a bairrada, vem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar.
Navegar.
É preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a um outro dos principais pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Hoje, com muita alegria, vamos viajar até Arganil.
Situado na província da Beira Litoral e pertencente ao distrito de Coimbra, o Conselho de Arganil abrange uma área de 332 km², distribuída por 18 freguesias. É limitado a norte pelos conselhos de Penacova, Tábua e Oliveira do Hospital, a sul por Góis e Pampilhosa da Serra, a leste pela Covilhã e Ceia, e a oeste por Vila Nova de Poiares.
O Conselho de Arganil está inserido numa área particularmente montanhosa, sendo definida pela Serra de Açor e suas ramificações. No início do século XII, o senhorio de Arganil pertencia à Mitra de Coimbra e o bispo Dom Gonçalo, em 25 de dezembro de 1114, concedeu-lhe foral.
O direito de propriedade permaneceu nas mãos de particulares até o reinado de Dom Afonso V, que, por permuta, integrou Arganil de novo na posse da coroa. Dom Manuel I, a 12 de setembro de 1514, deu foral à vila e ao seu termo, cujas freguesias eram então o antigo Conselho de Arganil. Nelson, já chegamos lá no distrito de Coimbra, maravilhosa Coimbra. Como é que fizemos para adentrar Arganil?
Saindo de Lisboa, sentido ao porto, pega-se a autoestrada A1, saindo em Coimbra e pegando-se a IP3 até Penacova. De lá, pega-se a Nacional 2 até Góis e, por fim, a Nacional 14 até Arganil. Lourenço, patrimônio, cultura e lazer de Arganil.
Uma vez que o Conselho de Arganil é banhado por dois rios, o Ceira e o Alva, beneficia-se da existência de várias praias fluviais e piscinas naturais, que na estação mais quente se enchem de veraneantes. Uma das principais referências turísticas e históricas do Conselho de Arganil é a aldeia de Piódão, uma das 10 aldeias históricas de Portugal. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Arganil, hein?
No artesanato, os destaques são os artefatos de madeira, como os tamancos e as colheres de pau. Festas e eventos em Arganil.
Destacamos a Festa da Senhora do Monte Alto a 15 de agosto, a Festa da Senhora do Bom Parto a 8 de setembro e a Feira Anual de Todos os Santos a 1º de novembro, Nelson, 10 horas e 21 minutos. Como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Arganil.
Os destaques ficam por conta da chanfana, do cabrito à serrana, do bucho recheado à moda de folques, do bacalhau à lagareiro e dos carolos com bacalhau frito.
E os docinhos, Nelson?
Ah, aí tem os destaques, são a tigelada, o arroz doce, a filhós de abóbora, os sequilhos, o bolo doce da Páscoa e os coscuréis.
Nelson, quem quiser maiores informações sobre Arganil, consulta que site, hein?
Vai lá no site da Câmara Municipal de Arganil e o endereço eletrônico é o www.cm-arganil.pt.
Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Arganil. E vamos de mais música nesta manhã fria aqui de São Paulo, mais uma vez dedicando a todos os papais, nesse Dia dos Pais aqui no Brasil, também aos aniversariantes da semana, hoje dia 12, a minha irmã Simone fazendo aniversário, um beijão para ela. Na terça-feira, 98 anos da nossa Lusa do Canindé. Tá. E no sábado, dia 18, a Fernanda Tavares, a sobrinha do Emílio, também um beijão para ela. Vamos ouvir com Luiz Represas, Meu Erro.
Eu quis dizer, não quiseste escutar, agora não peças. Não me faças promessas, eu não quero dizer, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Tu dizes não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao teu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia o teu nome, não me abandones jamais. Eu quis dizer, você não quis escutar, agora
já não peça, não me faça promessas. Eu não quero dizer, nem quero acreditar, que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais.
Mesmo crendo, eu não vou me enganar. Eu conheço os teus passos, eu vejo os teus erros.
Não há nada de novo, ainda somos iguais. Então não me chame, não olhe pra trás.
Tu dizes não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao teu lado bastaria.
Era tudo que eu queria. Eu dizia seu nome, não me abandone jamais. Você diz não saber o que houve de errado.
O meu erro foi crer que estar ao teu lado bastaria.
Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia seu nome, não me abandones jamais. Jamais.
Navegar preciso.
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tenho então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa,
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar. Preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente, estamos retornando com Navegar é Preciso, nesse domingo de Dia dos Pais, todo mundo aí na cama, porque tá friozinho, né? Mas vamos de história de Portugal, uma delícia ouvir a história de Portugal aqui no Navegar é Preciso. Estamos falando de quem, Lourenço?
Estamos falando do Palácio Nacional da Pena, lá em Sintra.
Pois é, e vamos falar um pouco aí das características do Palácio da Pena. A parede onde se abre a porta que antecede a pequena ponte levadiça tem uma decoração inteiramente semelhante à da fachada da Casa dos Bicos de Lisboa. Quase todo o palácio assenta em enormes rochedos e a mistura de estilos que ostenta neogótico, neomanuelino, neoislâmico, neorrenascentista, com outras sugestões artísticas como a indiana, é verdadeiramente intencional na medida em que a mentalidade romântica do século XIX dedicava um fascínio invulgar ao exótico.
Estruturalmente, o Palácio da Pena divide-se em quatro áreas principais: a couraça e muralhas envolventes, que serviram para consolidar a implantação da construção, com duas portas, uma das quais provida de ponte levadiça; o corpo, restaurado na íntegra, do convento antigo, ligeiramente em ângulo, no topo da colina, completamente ameado e com a torre do relógio;
o pátio dos arcos, frente à capela, com a sua parede de arcos mouriscos; a zona palaciana, propriamente dita, com o seu baluarte cilíndrico de grande porte, com o interior decorado em estilo catedrale, segundo preceitos em voga e motivando intervenções decorativas importantes ao nível do mobiliário e ornamentação em geral.
Durante a construção, apesar de se manter a estrutura básica, foram feitas alterações em quase todos os vãos, ao mesmo tempo que a pequena torre cilíndrica, que se encostava à maior, passou para a retaguarda do edifício. O arco do corpo, ladeado por duas torres, recebeu uma profusa decoração em relevo a imitar corais.
Sobre ela, uma janela, a bow window, recebeu a sua base, também em relevo, uma figura de um ser híbrido, meio peixe, meio homem, saindo de uma concha, com a cabeça coberta por cabelos que se transformam em tronco de videira, cujos ramos são sustentados pela enigmática personagem, relembrando propositadamente o homem barbado da janela da sala do couro do convento de Cristo em Tomar, transformado aqui num ser monstruoso de caráter quase demoníaco.
Este conjunto, conhecido por Pórtico do Tritão, foi projetado pelo próprio Dom Fernando, que o desenhou como um pórtico alegórico da criação do mundo, e parece condensar em termos simbólicos a teoria dos quatro elementos. Reforçando esta relação com Tomar, a janela existente no lado oposto deste corpo copia com alguma liberdade o célebre vão manuelino da autoria de Diogo de Arruda, achatando-a. Nicolau Pires foi a Tomar desenhá-la para o príncipe, que reformulou o conjunto.
Olha aí então mais um belo capítulo do Palácio da Pena, lindíssimo Palácio da Pena. Como se falou aqui, ele é uma obra assim bem mesclada, né? Tem neogótico, neomanuelino, neoislâmico, neorrenascentista e até indiano, mas é um palácio único no mundo, lindíssimo. Você não pode ir a Portugal, ir a Lisboa, ir a Sintra, sem visitar o lindíssimo Palácio da Pena. Semana que vem tem mais Palácio da Pena aqui na História de Portugal. Agora é com você, Gerson.
Navegar! Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanete! Navegar! Preciso!
No rancho português, enfado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Nos descontos.
Lindíssimo hino português, no trinar da guitarra, do filho do Roberto Leal. Mais uma vez, um abraço para o Roberto Leal. Vamos aos destaques da semana do futebol português. Alô, alô, Emílio!
Alô, Nelson! Alô, Lourenço, Gerson, ouvintes!
Tudo bem, Emílio?
Tudo bem,
bom dia!
Muito frio aí?
É, tá um pouquinho. Tô em São Paulo, mas tá bem friozinho.
Feliz Dia dos Pais, hein, menino?
Obrigado. Parabéns
pro Léo também, pra todos os pais. E o meu especial.
É isso aí, um abração para todos os pais comemorando hoje o dia, o seu dia. Emílio, vamos aos destaques da semana. Justiça Comum força a inscrição da chapa de Bruno Carvalho, mas 48 horas após, a mesma é rejeitada. Continua embrólio no esporte, hein, Emílio?
É isso, Nelson. O que aconteceu? Na sexta retrasada, o Bruno Carvalho deu entrada com a sua chapa. E o Marta Soares não a quis receber, alegando que para recebê-la ele precisaria de funcionários, de todo um staff. Mas aí o que o Bruno Carvalho fez? Recorreu ao Tribunal Judicial de Lisboa e na segunda dessa semana conseguiu a inscrição provisória da chapa. 8 chapas foram inscritas, logo após a inscrição das 8 chapas. O Marta Soares comunicou 5 das 8 chapas que elas apresentavam irregularidades e precisavam ser corrigidas. No sábado, todas essas 5 corrigiram as suas irregularidades. 2 de cara foram aceitas, que é a do Ricciardi e a do Varandas, e a do Bruno de Carvalho foi indeferida, porque o Bruno de Carvalho está suspenso o ano, logo não pode concorrer. A gente sabe, ele vai recorrer aos tribunais. Mas a coisa aí vai ser mais pra frente. Eu acho que vai dar ainda muito pano pra manga, porque as eleições acontecem só em setembro. Temos quase um mês aí, eu acho que muita briga jurídica teremos.
Bom dia, Camões.
Bom dia, Nelson. Bom dia, Emílio. Bom dia pra todos. Bom feliz dia dos pais pra todos.
Isso aí, Camões. Camões. O embrólio no Sporting continua, hein?
Eu venho falando.
Vai longe, hein?
Vai longe, veja bem, vai longe. Infelizmente, eu já nem acredito que realmente haja eleições tão brevemente. Eu acho que em setembro não vamos ter eleições, já estou antecipando. Outra coisa, esse Marta Soares só está fazendo besteira. E fazendo besteira, por quê? Veja bem, ele está alegando que o ex-presidente do Sporting realmente está impedido pelos estatutos. Mas veja bem, e o Ricciardi, ele nem juntou as mil assinaturas que era necessário para ele se legalizar como candidato. E ele automaticamente logo deu o aval que ele seria um dos concorrentes.
É muito complicado. Vamos ver se os torcedores do esporte estão rezando para o mês passar logo para resolver essa situação, porque isso acaba influindo lá dentro do campo, né?
Bom, mas sinceramente, está terrível ver o esporte assim crucificado em praça pública.
É, realmente, que situação. Olha, acredito que é uma das mais críticas da história do esporte, né?
Por causa de uma figura que nem essa tal de Marta Soares.
Ô, Macamor, me desculpe, mas tudo começou com as falastrices e as meias que o seu Bruno de Carvalho fez.
Pois
é. Ele é o grande culpado e algoz do esporte, embora tenha feito alguma coisa pelo esporte. Tudo começou com as brigas, com as batidas de frente com os jogadores, entendo que deu, todo mundo sabe como é que é essa raça de jogador. E levou o Sport a perder muitos, muitos milhões com vários jogadores que acabaram saindo, aproveitando essa deixa de que não conseguem trabalhar num ambiente hostil.
É, a situação não tem que ser resolvida logo, né?
Não, isso a gente vai ver nos tribunais, Emílio. As contas não são assim tão fáceis, não. Essas historinhas ainda vão. Os tribunais também ainda vão ter muito a dizer sobre isso aí.
É, vamos ver, vamos acompanhando. Camões fica ligado, o Emílio também.
Eu espero que os tribunais tenham ganho de causa ao esporte e façam os clubes que levaram os nossos jogadores aí a reboçar o esporte de uma maneira adequada e justa.
Pois é, o que o esporte espera, porque o prejuízo é grande. Fisco espanhol reconhece erro e devolve 2 milhões de euros ao Cristiano Ronaldo, Emílio.
É, daqueles 18,7 milhões corrigidos, na verdade eram 13 e poucos milhões, o Fisco espanhol agora veio a público dizer que 2 milhões na verdade, não poderiam ter sido cobrados porque foram de impostos indevidamente cobrados, porque foram direitos de imagem realizados fora do território espanhol. Logo, a Espanha não poderia cobrar. Então, são 2 milhões a menos que o Cristiano Ronaldo tem nessa dívida aí que está sendo paga.
Nossa Senhora! O Emílio, o Jonas não vai mais embora?
Então, como nós dissemos semana passada, o Jonas ia pro Al-Nassr. E que ofereceu 5,2 milhões de euros brutos, 5 milhões do Benfica. Aí, ao apagar das luzes, o Jorge Jesus convenceu o seu presidente, Jorge Jesus, que é técnico do Al Hilal, adversário do Al Nassr. O seu presidente entrou na parada e superou a proposta do Al Nassr. E aí o Jonas ficou no muro, a mulher está grata. E na verdade o Jonas queria era fazer o Benfica aumentar a proposta por ele. O Benfica já havera feito uma proposta para o Jonas que superaria todos os altos salários da Luz. Ele seria o jogador de maior vencimento na Luz. O Jonas não aceitou a princípio. E depois dessa proposta do time do Jorge Jesus, ele chegou no Luiz Felipe Vieira: ô, presidente, melhor aí, minha mulher está grávida. Aí o Luiz Felipe Vieira ficou bravo: não, já dei o que eu podia dar. Só que nesse decorrer, vem de novo o Al Nassr, ofereceu um valor superior aos 5,2 milhões, chegou para 6 milhões de euros livres por temporada, por 2 anos, né? 6 milhões por ano. Aí sim, aí o Luiz Felipe Vieira, depois dessa última proposta, sentou com o Jonas, elevou para 3 milhões de euros limpos por temporada, e o Jonas renovou com o Benfica até 2021 e deve jogar na próxima terça já contra o Fenerbahçe lá na Turquia. Lembrou, aproveitando o gancho, o Benfica enfrentou o Fenerbahçe na Luz, 55 mil pagantes, fez 1-0, gol do Sérgio no segundo tempo, mas partidinha sofrida. O Benfica fez as tripas coração para conseguir essa vitória, embora vá com vantagem agora para a Turquia. Um empate 0-0. Ou 1-1, qualquer empate garante o Benfica na próxima fase.
É, um resultado não dos melhores, né, o Camões?
Não, não, mas realmente por culpa única e exclusivamente do Benfica. Porque nesse jogo, o Benfica perdeu de gol, patrão. Olha, se ele realmente não passar, se na próxima fase ele realmente cair, é por culpa exclusivamente do Benfica. Porque o Benfica só fez um gol já na segunda parte, no meio da segunda parte, mas antes disso, rapaz, foi um perder assim de gols, assim, foi uma beleza.
É, e lá na Turquia a gente sabe que o negócio é feio, né?
Pode fazer falta. E parece que tem um tal de Slimani também agora pra jogar, né?
Ixi, Maria.
Outra coisa, Camões. O Jonas, com esse salário de 3 milhões de euros limpos por temporada, eu acho que ele é o maior salário do futebol português, não é não?
Com certeza, com certeza.
É muita grana, hein?
É mais de 1.300.000 reais por mês.
E o Jonas já deve ter mais de 30, né?
34 anos, Nelson.
Quanto?
34.
Nossa Senhora. Bom, e na Liga Europa, o Emílio, o Braga, como é que foi?
O Braga foi jogar na Ucrânia contra o Zória, fez 1-0 aos 25, com o Ricardo Horta, tomou o gol logo a seguir, 3 minutos depois. Mesmo assim, 1-1, é um bom resultado. O Braga, com o empate sem gols em Portugal na semana que vem, garante vaga para a fase de grupos da Liga Europa.
É, bem o Braga e na Taça da Liga, Emílio.
É, tivemos agora, finalmente terminou a primeira e segunda fase. Agora entre os quatro primeiros colocados do último campeonato português, Porto, Benfica, Sporting e Braga, fase de grupos. E a esses quatro juntar-se Tondela, Vitória de Setúbal, Rio Ave, Chaves, Feirense, Belenense, Aves, Marítimo, todos da primeira divisão, além do Passos, do Estoril, do Varzim, da segunda divisão.
Emílio, vamos voltar a falar do Sporting. Você tem mais algumas novidades aí?
O João Palinha, que ia pro Lille, acabou não indo, aquela desculpa que o Lille não concordava com o valor da compra no final. Na verdade, era tudo imbróglio. O que aconteceu? O Lille preferiu ficar com o Rafael Leão, que ia de graça, do que pagar pelo empréstimo João Palinha. O Lille levou o Rafael Leão, que rompeu unilateralmente com o Sport, contrato por 5 temporadas. O Sport já entrou na FIFA requerendo 45 milhões de euros pelo jogador, e o João Palinha foi parar por empréstimo no Braga 2 anos. Ao final de um ano, o Sport, se quiser levá-lo, tem que indenizar o Braga. Do contrário, quando der 2 anos, o Braga tem a opção de compra do João Palinha.
E o Porto contratou o Militão, né, Emílio?
Outro que chegou é o tal de Sturaro. É o meia da Juventus, tá contundido, vem por empréstimo e só vai poder atuar daqui 2 meses.
Nossa senhora, e o Porto trouxe o Militão?
É, depois daquele lobby de empresários, né? É, colocando o Militão como um craque de outra galáxia, um jogador limitadíssimo, na minha opinião. O Porto contratou oficialmente por 5 temporadas o Éder Militão, fruto de empresários aí. É o novo zagueiro, o reforço do Porto.
E o que você tem do Benfica?
O Benfica ainda fatura com o Witzel.
Bom, o holandês. O belga.
É que quando ele tinha 22 anos, 2011, o Benfica contratou ele junto ao Standard de Liège por 6 milhões e meio de euros. Fez uma belíssima campanha no Benfica. Foi vendido no ano seguinte para o Zenit por 40 milhões. Depois o Zenit vendeu ele para o Tijian, Kojian da China. E agora o Tijian revende ele para o Borussia por mais 40 milhões de euros. E com isso o Benfica ainda recebe, pela lei da FIFA de clube formador, diz que ele jogou no Benfica com 22 anos, recebe mais 100 mil euros por essa transação aí.
Que beleza, hein? O que você tem no Santa Clara, Emílio?
Como infelizmente a gente já previa, lógico que a federação mais uma vez fez vistas grossas às irregularidades cometidas pelo Santa Clara, em detrimento ao pedido do Acadêmico de Viseu, então ganha de causa Santa Clara. Então Santa Clara permanece na primeira divisão mesmo, não colocando sub-23 nas últimas rodadas do campeonato passado, e mesmo com o técnico Carlos Pinho não tendo as habilitações para ser técnico na segunda divisão, fez vistas grossas na federação. O Santa Clara permanece na primeira e o Acadêmico de Viseu na segunda.
É legal, porque tem que ser respeitada a decisão do campo, né? Liga das Nações, Emílio.
É, Nelson, mas por outro lado, regras são regras, você tem que cumprir o que determina a regra. Você
pois
não
é.
Pode fazer vistas grossas para um clube em detrimento do outro por causa da camisa, né?
Liga das Nações.
Foi criada a Liga das Nações, né? Que vai esse ano ser a responsável por classificar as seleções para a Eurocopa de 2020. Portugal estreia dia 7 de setembro na Luz, que é bem palha. Depois joga fora contra a Polônia dia 11 de novembro. Faz outro jogo de volta contra a Itália lá na Itália dia 17. E dia 20 recebe lá no estádio do Afonso Henriques a Polônia de volta.
E o que você tem de destaques dos portugueses pelo mundo, Emílio?
A atleta portuguesa Inês Henrique, que já é a atual campeã mundial dos 50 km de marcha, conquistou essa semana o campeonato europeu da mesma categoria, 4 minutos à frente da ucraniana. O Marco Silva, técnico português do Everton, conseguiu essa semana a contratação do André Gomes do Barcelona por 2,2 milhões de euros de empréstimo sem opção de compra. Contratou também definitivo por 30 milhões o zagueiro que foi destaque pela Colômbia no Mundial, o Mina, que era do Palmeiras, e conseguiu a custo zero o brasileiro Bernard, que estava no Shakhtar Donetsk. Nesse sábado tivemos o confronto dos técnicos lusos, o Nuno Espírito Santo do Wolverhampton, que tem 7 portugueses, e o Marco Silva, lá na casa do Wolverhampton. O Everton fez 1-0, tomou empate, fez 2-1, depois tomou empate novamente, mas lembrando que o Everton jogou desde o primeiro tempo com 10 equipes, 10 jogadores apenas, teve um jogador expulso, boa estreia dos técnicos portugueses. Outros que estrearam agora no campeonato francês foram os técnicos. O Miguel Cardoso do Nantes, aquele que era do Rio Ave, está meio brigado lá, atrito com os jogadores, recebeu o Mônaco do Leonardo Jardim e perdeu em casa por 3-1.
Ixi.
E a imprensa europeia já dá como certo a ida do André Silva do Milan para o Sevilha, empréstimo por uma temporada com opção de compra ao término do vínculo.
Muita movimentação, Emílio sempre atento. E aí, Camões, e a Superliga deu largada?
Começou na sexta-feira, mas só antes eu falar uma coisa. O Salvador pediu, o Palhinha e o Mendes atendeu. Tá? Obrigado. Vamos lá. Agora a história conhece, exatamente. Agora, a primeira liga ela começou na sexta-feira com a vitória do Benfica sobre o Guimarães por 3-2. O Benfica chegou a fazer 3-0 no primeiro tempo.
Nossa.
Ano passado o Fiz começou muito bem, né? O Fiz começou muito bem, fez os 3 gols, fez logo os 3 gols, começou com 3-0. Aí ele dormiu, começou a dormir em cima do resultado. No finzinho ele teve que correr, porque no fim do jogo o Guimarães fez 2 gols, e um atrás do outro, e aí rapidamente o Benfica acordou e falou: opa, vamos lá, e deu sorte, porque o só teve 3 minutos de acréscimo e pronto, o Benfica, de um resultado que era tranquilo, acabou passando um sufoco no final do jogo.
Olha aí, hein?
Tava 1-0 o Benfica, o tal de Fecundo Ferreira ainda perdeu um pênalti.
É, então o Benfica pensou que estava tudo resolvido e quase perde um ponto na luz. E no sábado, Camões?
Setúbal foi em casa, venceu o Aves por 2-0.
Setúbal do Vidigal.
É, exatamente.
Olha, o Setúbal vai fazer uma boa campanha, escutem o que eu estou dizendo.
2-0 no Aves.
Isso. No outro jogo, agora o Tom Dela perdeu em casa no primeiro jogo, sabe pra quem?
Belenenses pintou campeão.
Belenenses. Tá, peraí. Tem duas coisas. Atualmente tem dois Belenenses. Tem o Belenenses, que é o Belenenses tradicional, e o Belenenses sabe. Quem está jogando na primeira liga é o Belenenses. Sádio.
Nossa esse senhora,
esse vai ser
um Sporting Sádio. A gente já está antecipando isso aqui. Depois, não vamos falar que o Navegário é preciso, não deu um furo. Nós estamos falando de um Belenense Sádio e futuramente iremos falar no Sporting Sádio.
Meu Deus do céu.
Mas para deixar bem claro que o Belenense Sádio que está jogando, não é o Belenense, não, hein?
Não joga lá em Belém, não, né?
Não, é o Belenense Sádio. Então, mas o Belenense Sádio ele venceu o Tom Dela por 1-0. No outro jogo, foi o Porto Cilindrão Chaves, amigo. 5-0 para cima do Chaves.
Nossa, com autoridade de campeão, o Porto meteu 5 no Chaves. E hoje, Camão?
O Abubacar brincaram com a bola, viu, Léo?
Como é que é, Mídio?
O Brahim e o Abubacar brincaram com a bola.
É, também com o Chaves, né, meu amigo? Até eu, né? Vamos ver. E hoje, ô Camões?
Hoje nós temos Marítimo Santa Clara, Feirense Rio Ave, Moreirense Sporting, no finalzinho da tarde, à noite, Braga Nacional, e amanhã nós teremos o Portimonense versus Boa Vista.
Bom, o destaque fica aí pelo Marítimo Santa Clara, os dois ilhéus fazendo um jogo que há muito tempo não se via, né, Camões?
Exatamente, mas Santa Clara já faz uns aninhos, né?
Pois é, acho que 10 anos que o Santa Clara não joga em cima. Mas legal, Marítimo Santa Clara. E tem aí o Sporting estreando contra o Moreirense, sempre um jogo meio complicado, né? E vamos ver como é que vai ser essa primeira jornada. O Camões fica ligado. Mais alguma novidade, Camões?
Finalmente a segunda liga também começou, com o Estoril vencendo o Porto por 4-0, o Farense, o Famalicão por 1-0, o Oliveirense e a Acadêmica já empataram 1-1, o Benfica venceu o Leixões por 2-1 e o Passo de Ferreira, o Braga por 2-0.
Muito bem, Camões. E semana que vem, então, você volta com o futebol português. Um grande abraço.
Um abraço.
Navegar é preciso nos descontos.
E vamos de Lusa do Canindé, Emílio Lourenço.
Só um detalhe, Nelson.
Hã?
O Caldo Verde não foi destruído ainda.
Ah, ainda?
E os quiosques com as churrasqueiras ainda não. Só destruíram, por enquanto, aquelas mesinhas que estavam no corredor também foram colocadas num lugar realmente impróprio. E a quadra está realmente sendo alambrada, mas ainda não foi destruída.
Não, a quadra não vão destruir. Eles só vão gastar a quadra de tanto andar em cima. Agora, eu espero que o senhor gestor Alexandre Barros tenha o bom senso de não mexer nas churrasqueiras.
Ele disse que não é ditador, viu, Nelson?
Ah, não. Ditador sou eu.
Se o mandato dele, ele vai embora.
Ditador sou eu.
Será? Não, vai estar satisfeito, né, com o que fez. Você entendeu o que eu quis dizer,
entendi,
né?
Entendi. Lógico que eu entendi. Agora é o seguinte, eu espero que ele tenha o bom senso, né, de não destruir as churrasqueiras, que são muito bonitas as churrasqueiras que foram construídas lá na Portuguesa. Eu já nem lembro quem foi que construiu, mas todo mundo elogiou que foram churrasqueiras lindíssimas construídas ali, que não ocupam muito espaço, e elas são muito bem distribuídas, porque cada quiosque tem 4 churrasqueiras, quer dizer, 4 famílias podem fazer churrasco ali. São coisas bonitas e não faz o menor sentido derrubar aquilo. Não faz sentido. É um espaço muito pequeno. Deixa aquilo quieto, lá tá bonitinho, deixa quieto lá.
Não sei se foi na época do Pacheco.
Eu não sei quem foi, mas parabéns de quem fez aquilo. Já temos aquelas churrasqueiras maiores lá ao fundo, que comportam muito mais gente.
Aquelas são mais antigas ainda.
Mais antigas ainda. Agora, aquelas do corredor são muito bonitinhas, muito bem feitas e muito bem distribuídas, porque dá para quatro famílias fazerem um churrasco ali, todo mundo...
E todos comemorando a Copa Paulista Lusa, Nelson.
Pois é, Lourenço.
Três jogos já, hein?
Aliás, poderiam ser três vitórias, né, Lourenço?
É verdade.
Exato, Emílio.
No domingo, o Matheus Bike lá fez o gol de bicicleta,
golaço,
hein?
Um golaço.
Mas foi só, rapaz, isso que, hein, fez o time também, Nelson?
Não, a Portuguesa jogou bem. Eu, particularmente, o que eu tenho visto, não deu pra ver todos os jogos assim, mas o que eu tenho visto... A Portuguesa está jogando bem. Eu estou gostando do Alan, que está conseguindo dar um padrão de jogo para a Portuguesa. E a Portuguesa vem jogando bem.
Eu vou confessar que eu só consegui ver ontem o segundo tempo do jogo de ontem na Portuguesa. Que eu vi, eu achei que a Portuguesa estava jogando até razoavelmente bem. Eu percebi depois que o Vilares entrou, porque eu também não estava acompanhando o primeiro tempo, mas o rapaz do Sub-20 entrou bem.
Tô bem, né?
Deu uma mobilidade no meio campo, a Portuguesa também estava forçando, é óbvio. Depois eu percebi que o Atibaia estava jogando com um a menos desde os 35 do primeiro tempo, então era meio óbvio que o time deles ia ficar recuado e a Portuguesa ia fazer pressão. E a Portuguesa pressionou até virar o jogo, empatou,
virou
o jogo, aí recuou. Impressionante, igual o que aconteceu na quarta-feira contra o Taboão. E olha, só não empatou de novo porque não entrou a bola.
É, porque Deus
não quis.
Eles
tiveram oportunidade para empatar o jogo.
Tiveram. A Portuguesa, o Alan, tem esse defeito. Ele é o famoso técnico que, quando tá ganhando, fica lá inventando, retrancando.
Alacandinho.
Isso. Então o cidadão tava ganhando de 1-0 do Taboão, numa boa, porque apertou, fez um gol, aliás, um golaço do Lizinho. E a Portuguesa estava indo bem, aí recua. Meu amigo, quando você chama o time para cima de você, você está arriscado a tomar o gol. A melhor defesa é o ataque, já dizia o Charles Miller em 1900 e nada, pô. Sabe? Então fica nessa de querer segurar 1-0. Pô, tenha personalidade, vai para cima, mete o segundo gol.
O medo de perder tira a vontade de ganhar.
Isso, né? Já dizia o professor Luxemburgo, né? Então, o que acontece? Portuguesa poderia hoje estar com 9 pontos, com uma vitória
folgada. Pro Taboão,
que é fraco, hein?
Não, então, isso me preocupa, porque era o time mais fraco aí da chave. Tudo bem que o jogo foi em Taboão, o pessoal tava até comentando nas redes sociais, jogo fora. Mas, pô, pelo amor de Deus, né?
Time fraco.
Uma coisa é você empatar com o Ituano fora, né? É. Não vai, né?
Agora, São
Caetano. Agora, o Taboão da Serra, pelo amor de Deus.
Não, mas a Portuguesa, vamos no rescaldo aí, a Portuguesa tá bem. 2 vitórias, 1 empate, porque...
Em primeiro lugar, junto, na verdade em segundo, porque o Audax também está com 7 pontos, mas eles têm um saldo de gol melhor, né?
Mas tudo bem,
classificam-se 4. Eles ganharam o Atibaia 4 na primeira rodada.
Qual o próximo jogo da Lusa?
É quarta-feira, às 8h30 da noite, lá no Canindé, ingressos a R$10, igual da semana passada, né? Então acho que quem puder comparecer é legal, né?
Aliás, dois jogos seguidos agora no Canindé.
É, e lá no domingo que vem, às 16 horas, é um jogo isolado, Portuguesa e Ituano, no Canindé também.
Aí, ó, já jogo padrão seria A1.
Exatamente,
né?
É o único jogo.
É isso, Luiz?
Oi?
São dois grupos, classificam-se...
Não, são quatro grupos.
Classificam-se quatro
de cada grupo. Esse campeonato vai até o fim do ano agora.
Lembrando que o Esporte Interativo, que transmitia as séries B, C e D, demitiu 450 funcionários e vai encerrar suas atividades, que serão transmitidas agora pela TNT e pelo canal Space. Agora, não sei se vão continuar com as séries B, C e D.
É, a Turner, estranho, que é a dona lá do Esporte Interativo, está dando uma
americano,
reestruturada.
Meu amigo,
agora,
americano.
Quem está comprando é a TNT, que é dona da Sky.
É, meu amigo, americano
e os times,
é assim.
E os times que já tinham assinado pro Campeonato Brasileiro do ano que
como
vem?
Como é que
lá,
vão,
hein,
ficar, hein? Que situação, hein?
Quebraram o contrato com a Globo lá pra assinar,
meu,
com o Esporte Interativo. Jesus,
olha, eu não,
hein,
sei se tem a Globo por trás desse negócio aí, meu. Vou te falar uma coisa, rapaz. Pior roubada é brigar com a Globo, viu? A Portuguesa, seu Elídio que diga, viu? E o Gama lá de Brasília.
É, esses times, né?
Exatamente.
Arrumar briga com a Globo, meu amigo, olha.
Emílio, um abraço, Emílio.
Abraço, bom domingo, feliz dia dos pais, primeiro, pai pra todos.
É pra isso você aí. Também, Emílio, abraço, um grande abraço.
Estamos chegando ao final do Navegar é Preciso, aniversários da semana, hoje, dia 12 de agosto, fazendo aniversário a minha irmã Simone, um beijão pra beijo ela, daqui a pouquinho ela. Estaremos lá dando um beijo pessoalmente nela. Feliz dia dos pais a todos também, hoje, dia 12 de agosto. Na terça-feira, dia 14 de agosto, 98 anos da Lusa do Canindé.
Parabéns, Lusa.
Parabéns,
querida.
Lusa. E no sábado, dia 18, a Fernanda Tavares, a sobrinha do Emílio, também um beijo pra ela.
Vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar, o Lourenço e o Emílio, financiam pelo idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são espontâneas, independentes e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um, com os trabalhos técnicos do Mago dos Botões, o Gerson. Fiquem agora com o programa Heróis do Mar, com a apresentação de Martins Araújo e Adriana Cambaúva. Prestigiem também hoje, das 19 às 20h30, Os Imigrantes com Zé Carlos, de segunda a sexta, das 16h30 às 17h, Via Paulista com Adriana Cambaúva, toda quarta, das 22h30 à meia-noite, Portugal Dentro de Nós com Martins Araújo, de segunda a sexta, das 20 às 21, Paixão Lusa com Antônio Quintal. Um grande abraço a todos e tchau!
Tchau!
Zanetti.